Começa agora o programa Bem Viver, uma prosa sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia. Produção Rádio Brasil de Fato.
Olá, hoje é segunda-feira, dia 4 de março de 2024. Bem Viver tá no ar. E hoje é comigo, Afonso Bezerra. O nosso titular, Lucas Weber, tá de folga. E hoje eu sigo com você na próxima hora. Alguns temas em pauta de hoje são jornalismo, agroecologia, meio ambiente e música. Então, bora nessa com os destaques da edição de hoje? Conversamos com Sanara dos Santos, do Núcleo É Nós, sobre jornalismo, diversidade, representatividade e inclusão. Assentamento do MST é referência em cursos de formação agroecológica no Rio Grande do Sul. Vamos conversar também sobre a instituição do Estatuto da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista, lá no Ceará. Movimento denuncia vazamento de tóxicos em Distrito Industrial de São Luís, no Maranhão. No Mosaico Cultural, você vai conferir por que a arte é tão importante na luta pela reforma agrária. Essas são algumas das muitas notícias que você confere a partir de agora. Gente, essa semana que está começando agora é muito especial. Não sei se você reparou, mas no finalzinho dela, já na próxima sexta-feira, é dia 8 de março. Ou seja, uma daquelas datas que já falam por si, o Dia Internacional de Luta das Mulheres. Ao longo de todo este mês, a gente vai abordar esse tema de diferentes perspectivas. Mas nesta semana, vamos dar um peso especial para um, digamos, esquenta para essa data. E para dar um pontapé mais que especial, temos agora uma entrevista com a jornalista Sanara dos Santos. A gente está comemorando junto com ela uma conquista muito importante que aconteceu agora, em 2024. Eu até arrisco dizer que não é uma conquista só para ela, mas para o jornalismo e para o Brasil. É que Sanara, minha gente, assumiu a direção do Núcleo É Nós. Esse é um laboratório que trabalha para impulsionar diversidade, representatividade e inclusão no jornalismo brasileiro. Quem conversou com ela foi Lucas Weber e a gente confere agora.
Eu quero primeiro te cumprimentar, Sanara, obrigado por conversar com a gente. Vai ser um prazer falar contigo, viu?
Eu que agradeço o espaço e o convite para poder dividir um pouquinho da minha experiência e celebrar junto com vocês essa nova fase da É Nós.
Eu acho que o Brasil tem que comemorar, o jornalismo tem que comemorar, porque você se tornou a primeira diretora trans, negra e periférica de uma organização de jornalismo do Brasil. É aquele tipo de fato que a gente olha com muita alegria, que importante esse passo acontecendo, mas ao mesmo tempo a gente é obrigado a olhar e dizer, gente, que vergonha que a gente está em 2024 e está começando a comemorar coisas que, enfim, que não necessitariam ser comemoradas num país que a gente deseja, num país que a gente luta. Mas, de qualquer forma, queria te ouvir. Eu acho que é o momento de comemorar, né, Sanara? Eu acho que é importante as reflexões, mas a gente também tem que olhar que esses passos estão acontecendo e a gente tem que dar espaço, visibilidade para a importância deles.
A gente tem que celebrar sempre toda a conquista, né? Toda a inovação que a gente consegue fazer, principalmente para nós, profissionais da comunicação e do jornalismo, né? Que tem essa missão, né? De representar também, né, o povo brasileiro e as diversidades que existem no Brasil, a gente sempre tem que celebrar uma conquista como essa, ser a primeira mulher trans negra, né, periférica numa organização de jornalismo e à frente de uma organização de jornalismo. É uma responsabilidade muito grande, para além da representatividade que isso, né, traz para nós e para o campo, é de uma responsabilidade muito grande, porque é também estar na frente de um lugar que pauta diversidade, que pauta novas narrativas para o jornalismo, mas também surge como essa denúncia, né, um pouquinho, de porque o nosso campo, o campo da comunicação, do jornalismo, que tende a ser tão diverso, a gente está falando de narrativas, de contranarrativas, a gente vai começar a celebrar agora a existência, né, de pessoas trans no campo do jornalismo, ocupando lugares de destaque, de responsabilidade. Então, do mesmo tempo que a gente celebra como esse lugar de inovação, a gente também celebra como essa oportunidade de poder escancarar essa grande dificuldade, essa lacuna que a gente ainda tem no jornalismo em relação às pessoas trans.
Ótimo, ótimo. Obrigado por trazer uma introdução que eu acho que já conseguiu preparar uma boa cama para a gente poder ir conversando sobre várias questões que você trouxe. E eu acho que a primeira, para todo mundo estar no mesmo nível, é apresentar um pouquinho mais o que é a Rede Enóis, né? Ela já existe há alguns bons anos, tem uma atuação que eu tenho certeza que muita gente que está nos acompanhando sabe, conhece, já leu muito, já viu muito, mas mesmo para quem conhece, não custa ouvir um pouquinho mais para saber a atuação, que eu tenho certeza que até as pessoas que acompanham o trabalho vão se surpreender com o poder que ela tem de atuação mesmo dos diferentes campos do jornalismo, da comunicação de forma geral. Então, agora você, como diretora, pode falar um pouquinho mais da Rede Enóis para a gente, Sanara.
Bom, a Enóis, ela nasce em 2009, aqui em São Paulo, nas periferias de São Paulo, como uma escola de jornalismo, que aí até 2019, né, de 2009 a 2019, formava jovens em jornalismo diverso e inovador, jovens de 10 periferias de São Paulo, para fazer esse curso, essa imersão em jornalismo. Durante todo esse tempo, a gente atuou aí com as juventudes, eu fui uma dessas jovens, me apaixonei no jornalismo através da Enóis, nessas formações, e aí encontrei o meu lugar também de profissão dentro da Enóis. E a partir de 2019 a gente entendeu que a gente já tinha formado um campo muito legal nas periferias de São Paulo e que a gente queria olhar para um novo lugar, que era as iniciativas locais, as iniciativas periféricas de comunicação e jornalismo, que estavam ali dentro da periferia precisando de apoio para existir. E aí, nós muda um pouquinho o seu lugar para atuar ali e pautar a diversidade, a representatividade e inclusão no campo do jornalismo local e periférico. Então, a gente trabalha hoje com formações, projetos, editais voltados para o jornalismo local. A gente costuma dividir em CNPJ, que é organizações de jornalismo, e CPFs, que são jornalistas que estão cobrindo suas periferias, né? Com alguns projetos, eu acho que um dos projetos que tem mais destaque da Enóis é o Prato Firmeza, que é o nosso guia gastronômico das periferias, né? O primeiro guia gastronômico que mapeia iniciativas de comida nas periferias. A gente já mapeou bastante São Paulo, a gente lançou no ano passado a primeira edição voltada para o Brasil, que fala sobre alimentação, sobre essa diversidade e o poder que a comida tem, né? De unir culturas e unir pessoas dentro das periferias, como faz pessoas sobreviverem. Então, é um dos projetos mais bonitos que a gente tem, que ajuda várias iniciativas de jornalismo a sobreviverem, porque esse projeto ele é feito em colaboração. Então, a Enóis desenvolve o projeto, mas chama outras iniciativas de jornalismo espalhadas pelo Brasil para produzir junto esse guia gastronômico. Então, também tem esse campo, né, de atuar junto com organizações de jornalismo, de distribuir renda e uma produção que vai falar sobre alimentação, sobre cultura alimentar do Brasil, que é extremamente importante. Então, aí nós hoje é mais ou menos isso, e a gente tem essa rede aí que foi sendo juntada durante esses 15 anos. Esse ano a gente completa 15 anos de mais de 300 jornalistas locais que sempre estão participando dos nossos projetos, dos nossos editais e ajudando a fomentar o campo da diversidade no jornalismo.
Lindo. 15 anos não é pouca coisa não, hein, gente? E esse Prato Firmeza é uma experiência, olha, que eu recomendo muito, que todo mundo conheça, mesmo quem não é de São Paulo, mas saber que está acontecendo isso, acho que ajuda muito a gente ampliar um pouquinho os olhares das possibilidades que existem. Sanara, a gente tem um desafio aqui, eu e tu, que é o seguinte: nós dois somos jornalistas, a gente é da área da comunicação e a gente acha que tem um desafio de convencer as pessoas que estão nos escutando que falar sobre jornalismo, por mais que seja uma coisa assim, muito parceiro de duas pessoas da mesma área, é importante para a gente discutir a sociedade como um todo. O que acontece no jornalismo influencia muito no que as pessoas, no que a sociedade pensa. A gente poderia aqui fazer uma entrevista relatando só episódios que o jornalismo talvez tenha mudado um pouco da história do Brasil, pouco. Eu acho que foi até exagero da minha parte, muito. Eu acho que a gente pode citar, por exemplo, o golpe contra a ex-presidenta Dilma Rousseff como um caso exemplar de como o jornalismo atuou muito para que algo acontecesse, para que se entendesse aquilo como algo natural, normal, e até hoje a gente tem dificuldade, apesar das pessoas que atuaram para aquilo acontecesse, já terem até admitido, de certa forma, que aquilo tudo foi conduzido para acontecer o que aconteceu. Então, eu acho que a gente tem esse desafio de mostrar para as pessoas que falar sobre jornalismo e falar sobre a importância de pessoas pretas, de pessoas trans, de mulheres na direção de jornalismo, do jornalismo de forma geral, é algo fundamental para a gente conseguir discutir uma sociedade mais justa. A gente vai ter muita dificuldade de alcançar uma sociedade mais justa se a gente não vê nas lideranças das redes de jornalismo pessoas diversas, fora daquela estrutura tão clássica de homens brancos, de uma classe que a gente conhece bem. Eu estou trazendo tudo isso, na verdade, para fazer uma citação que você trouxe na sua apresentação da É Nós, ali quando você estava celebrando essa chegada, que você citou Angela Davis. Você disse que quando uma mulher negra se movimenta, toda a estrutura da sociedade se movimenta com ela. Quem disse foi Angela Davis, né, essa grande sábia, você recitou. E eu queria que você explicasse um pouquinho de por que você trouxe essa frase. Eu acho que ela diz muito de tudo isso que eu estou tentando aqui expressar, de por que a gente precisa falar de jornalismo de uma maneira que significa lutar por justiça social, lutar por diversidade no Brasil.
Acho que a Angela Davis é uma referência para mim, é uma referência que não tem fim. Eu acho que Angela Davis, Bell Hooks, são, né, mulheres pretas que me inspiram muito a pensar como que corpos diversos também trazem inovação para o jornalismo, né? Quando eu citei Angela Davis nesse texto de chegada na nossa newsletter, que anuncia a minha chegada, né? É porque sempre ela nasceu como uma organização fundada por mulheres brancas. E quando elas chegaram, né, nas periferias e tiveram que se abrir para essa diversidade, elas tiveram que fazer todas as estruturas da Nós se transformarem, né? Hoje a Nós não é nem um pouco do que era há 15 anos atrás, assim, ainda tem muito para mudar, exatamente porque sempre quando a gente consegue colocar uma mulher negra no espaço de liderança, no espaço de decisão dentro da Nós, institucionalmente, para fora e para dentro, a Nós se transforma, né? E a gente entende que isso acontece na sociedade como um todo, né? Quando a gente pensa em conteúdos produzidos por iniciativas que têm mais diversidade, a gente vai pensar em conteúdos que fazem que corroboram para transformações em vários níveis. Eu tenho um exemplo que é muito bom, que é da Agência Mural e de Jornalismo, que é, né, uma agência que cobre periferias de São Paulo e é composta, né, tem uma diversidade muito bonita também, e um conteúdo que eles produziram há anos atrás, que era sobre os vãos do metrô de São Paulo, né, os vãos entre o trem e a plataforma, ocasionavam acidentes que matavam uma pessoa por dia em São Paulo, entre os vãos do trem. E que talvez, para quem não pega metrô, isso não é importante. Mas para o público da Mural, que é de pessoas periféricas, que para circular em São Paulo, para trabalhar, pega o metrô, era uma pauta de transformação, que geraria transformação, e gerou, né? Se criou uma política de realinhamento dos trens em São Paulo, porque essa política não existia até essa denúncia da Mural, que olhou a sua diversidade, que é a periferia, né? Então, a produção do meu conteúdo vai olhar porque as pessoas periféricas precisam, e o transporte de qualidade é o que nós que moramos nas periferias de São Paulo precisamos, né? Principalmente numa cidade tão grande assim. Então, gerou uma transformação que está no, né, eu sempre penso, né, a transformação do jornalismo tem vários níveis. Tem o nível local, né, o nível estadual e o nível nacional, né? Vai até cooperar para um golpe e para normalizar um golpe, como também cooperar para que aconteça uma política de realinhamento dos trens que vão salvar vidas São Paulo, de trabalhadores e trabalhadoras de São Paulo, né? Então, quando a gente está falando de um jornalismo que é composto por pessoas diversas, a gente está falando desse jornalismo que vai olhar para o golpe, mas que vai olhar também para os trens desalinhados em estações nas periferias de São Paulo, e vai olhar, né, para a importância da cobertura, por exemplo, da pandemia, né, nas periferias, a importância de colocar carros de som na rua para comunicar sobre cuidados básicos de saúde durante a pandemia, sobre distanciamento social, enquanto outras mídias estavam olhando para outros lugares. Então, a diversidade ela é importante exatamente para a gente cumprir o papel do jornalismo com respeito e com a qualidade que ele precisa, com a profundidade que ele precisa, né? Olhando desde o problema que está dentro daquela periferia ao problema que está no Brasil, que é nacional, e que muitas vezes o problema nacional é o reflexo do problema local, né? E a diversidade, ela ajuda nisso. Tem um jornalista, por exemplo, que não mora do lado da redação, né, do lado da Folha de São Paulo, por exemplo, e que vai precisar se deslocar para a cidade para chegar até ali, ele vai ter outras experiências do que é a cidade de São Paulo, de uma pessoa que mora do lado da Folha, que mora lado do UOL, isso é real, né? Como a gente vive a cidade. Então, a diversidade vai, ajuda a gente a escrever com mais profundidade e respeito. Eu acho que tem a gente faz um trabalho muito importante para a sociedade e exige muito respeito, né? Muito cuidado, muito com o nosso trabalho ali, né? E quanto mais diversos somos, quanto mais abertos à diversidade estamos, melhor a gente consegue exercer o nosso trabalho, porque a gente consegue ver as camadas da sociedade com mais profundidade, né? E com mais empatia.
Maravilhosa, perfeito. Eu acho que assim, a diversidade ela tá exatamente tem que estar presente em qualquer profissão, mas como você estava explicando também, se ela não faz parte do jornalismo, a gente talvez não tenha jornalismo, né? E eu falo aqui, compartilhando um pouco do que a gente aprendeu ao longo de alguns anos estudando, se dedicando na prática, a gente chega a essa conclusão simples: se não tem diversidade, talvez a gente não esteja fazendo jornalismo. A gente esteja reproduzindo coisas que algumas pessoas querem que a gente reproduza, mas a gente não está realmente falando do que as pessoas precisam e querem saber. Sanara, a nossa conversa está chegando já ao fim, mas tem uma pergunta muito importante que eu quero trazer. Esse movimento que a Enóis fez, está fazendo, que você disse muito bem, né? Começou como uma rede super fundamental, fundada, articulada por mulheres brancas, que já diz muita coisa, mas agora está fazendo esse movimento transgressor fundamental de colocar outras figuras, de aumentar muito mais a diversidade, de trazer mais impacto. Bom, de qualquer forma, esse movimento da Enóis, ele, de alguma maneira, é um movimento que acontece no jornalismo brasileiro, não na mesma medida, mas em alguma medida, em alguma maneira, você está vendo o jornalismo brasileiro caminhar rumo a essa diversidade? A gente consegue ver, eu acho, isso na prática ali, mas é de verdade? Será que está acontecendo mesmo? Ou eles só estão, mais uma vez, nos enganando? Eu queria te ouvir um pouquinho sobre isso, Sanara.
Eu costumo ter uma visão muito positiva sobre o caminho da diversidade no jornalismo brasileiro, exatamente porque a gente tem visto cada vez mais nas redações brasileiras corpos mais diversos, né? A gente tem visto, né, mais pessoas pretas, mais mulheres nos cargos de liderança. Isso é real, isso tem acontecido. Mas eu acho que tem um limite que as pessoas ainda não conseguiram mapear muito bem nas suas iniciativas, que é a diversidade hoje, ela está muito do jornalista, na produção do conteúdo e pouco na gestão e na cultura. Eu tenho pegado esse ano, acho que vai ser o ano que eu vou pregar sobre diversidade na gestão e na cultura, sobre como é importante a gente dar esse segundo passo, que é não só contratar pessoas diversas, mas garantir a permanência delas e a evolução dessas pessoas dentro das iniciativas, para trabalhar o campo da gestão e a cultura, né? A cultura da iniciativa é aquele lugar que não é sentido, isso é sentido, né? Ele não é tão tátil. Existem, né, protocolos de diversidade, códigos de conduta em todas as redações. A maioria das redações tem seus códigos de conduta, mas a cultura, ela é sentida, é aquilo que a gente sente no ambiente de trabalho, né? E eu acho que existe esse grande desafio da gente olhar a diversidade interna e não só o que a gente está produzindo de narrativas para o mundo, mas o que a gente está construindo internamente, o que essa diversidade também transforma internamente, para além do externo, para além dos meus números, dos meus alcances, aqui dentro. Eu tive que criar uma política para conseguir cuidar de determinada diversidade, sabe, o meu RH criou uma política de contratação e essa política está fazendo efeito. Às vezes a gente pensa a diversidade só como esse lugar da produção e esquece que para a diversidade ela ter estrutura, ela precisa ser medida e precisa ser sistematizada, né? A gente precisa medir a diversidade, precisa criar métricas. Assim como a gente cria métrica para os nossos conteúdos e para os alcances e para os números deles, a gente precisa criar métrica porque a gente está fazendo internamente para saber comunicar com qualidade quais ações de diversidade as nossas iniciativas estão tomando, né? Aí nós hoje é composta por uma equipe de 15 pessoas. 14 são mulheres, né? Eu sou a única mulher trans, mas é uma equipe hoje majoritariamente negra, vinda de diferentes periferias, de diferentes também lugares do Brasil, e que a gente entende que a gente primeiro contratou pessoas diversas para movimentar a gestão, e hoje a gente trabalha uma cultura diversa, né, nós, a gente tem protocolos maiores de diversidade, de cuidado com a equipe, códigos de conduta, uma cultura mais diversa, que a gente possibilitou que essa entrada de pessoas diversas também transformassem a estrutura do nosso jornalismo. Que eu acho que hoje é o grande desafio que a gente acha e que faz a gente sentir que o que está sendo feito não é real, né? Todas as práticas de diversidade que o jornalismo tem feito, né? Treinir, tudo isso mais específico para trabalhar a diversidade não é real, porque a gente não tem conseguido ultrapassar o lugar da contratação e levando essa diversidade para transformar a nossa cultura, a nossa gestão, para mexer nas políticas internas, que é o grande desafio hoje, mexer nas políticas internas das redações para elas conseguirem manter essa diversidade, não só ficarem numa contratação, contrata, demite, mas permitir que a cultura também seja transformada.
Pronto, está lançado o desafio, quem achou pouco pode ter certeza que a gente acha mais, porque, enfim, é muita coisa, e você citou agora sobre diversidade regional, que a gente quase não falou, e é outra coisa fundamental que a gente precisa, né, tirar essa história de que as notícias se produzem no Rio de Janeiro e São Paulo, nesse eixo sul-sudeste, né, isso é um outro ponto que eu tenho certeza que a gente poderia falar muito e precisamos falar e vai ter a oportunidade, mas acho que para hoje a gente conseguiu dar conta do principal, né, para te ajudar, para nos ajudar a celebrar esse grande momento, você, Sanara Santos, assumindo aí na direção da Rede É Nós. E eu queria, então, mais uma vez agradecer a disponibilidade, foi ótimo conversar contigo, e a única coisa que eu posso dizer é que a gente vai voltar a conversar sim ou sim.
Ai, com certeza, estou super ansiosa e vou ficar muito feliz de ser chamada para conversar mais com vocês. E agradeço também o espaço e a oportunidade de poder falar mais sobre diversidade e celebrar esses novos caminhos aí no jornalismo.
Maravilha, a gente acabou de conversar então com a jornalista Sanara dos Santos, ela que assumiu esse ano a direção da Rede É Nós, um laboratório que trabalha para impulsionar a diversidade, representatividade e inclusão no jornalismo brasileiro. Essa rede que está completando agora 15 anos de vida em 2024 com essa grande notícia, a Sanara com esse feito se tornando a primeira diretora trans negra periférica de uma organização de jornalismo. Então tem muito que celebrar ela, mas o jornalismo e o Brasil como um todo.
E por falar em inclusão, já já a gente traz um pouco de outra conversa importantíssima. O tema é o reconhecimento da cidadania da pessoa com o espectro autista. Fica aqui com a gente e confere daqui a pouco. A gente reforça aqui aquele recadinho que ninguém pode esquecer. E aí, você lembra qual é? É o seguinte, é possível retransmitir o nosso programa Bem Viver aí na grade de programação da sua rádio. Já são mais de 100 emissoras fazendo a retransmissão em todo o país, minha gente. E a lista dessas rádios está disponível lá no nosso site. E se você representa uma emissora e quiser entrar nessa rede, ó, é super fácil. Basta se cadastrar acessando o radio.brasildefato.com.br. Anotou aí? radio.brasildefato.com.br. Lá você clica em como ser uma rádio parceira. Pronto, já fez a parceria. E não esqueça, estamos também nas principais plataformas de podcasts. Dá para ouvir o programa no seu tempo, a hora que você quiser. É só acessar o site do Brasil de Fato ou buscar o programa lá nas principais plataformas de podcast, como Spotify, Deezer e Google Podcasts. A gente destaca agora uma denúncia sobre poluição ambiental. Instalado em São Luís na década de 80, o consórcio Alumar compõe o grupo Alcoa, uma das maiores produtoras de alumínio do mundo. A empresa é alvo de denúncias que envolvem vazamentos de substâncias tóxicas. Quem traz as informações é a repórter Mariana Castro, direto do Maranhão.
O maquinário antigo da refinaria Alumar vaza substâncias incontroladamente. E o pó branco de alumina já cobre as dependências da empresa. E não é um problema pontual. Segundo o Movimento em Defesa da Ilha, Associação de Organizações Populares de São Luís, o vazamento começou ainda em dezembro do ano passado. O movimento vem alertando para o problema nas redes sociais. Instalada na região na década de 80, a Alumar coleciona denúncias de impactos aos trabalhadores e às comunidades tradicionais do entorno. É o que alerta o pescador e membro do Conselho Gestor da Resex Tauamirim, Alberto Cantanhede.
Um conjunto de comunidades que ali subsistiam de agricultura e da pesca, né, historicamente foram retirados e o que sobrou de ambiente ainda foi sendo aos poucos apropriados para dar lugar a uma navegação agora de grande calado, o que retira daquela área as possibilidades da pesca artesanal por várias razões, tanto pela competição das embarcações, quanto pelo ambiente agora, com poluição sonora e outras poluições. A agricultura, que era outra fonte de renda e subsistência das populações tradicionais naqueles territórios, também foram de uma vez só ocupada numa dimensão enorme, próximo de 10 mil hectares, para dar lugar à fábrica e aos lagos de rejeitos.
Alberto Cantanhede é conhecido como Beto do Taim, em referência a uma das comunidades atingidas pelos lagos de rejeitos da empresa. Os trabalhadores da reserva extrativista Tauá-Mirim lutam há mais de 20 anos em defesa da preservação e dignidade na região. Ele viveu os tempos de fartura das comunidades, onde prevaleciam a pesca artesanal e a agricultura familiar, e acompanha as denúncias com preocupação.
Agora, sabe-se descartes de rejeitos, tanto de esgoto, esgotamento sanitário da fábrica dentro do rio, quanto informações de que a própria fábrica em si, a própria estrutura da fábrica, pelo tempo de uso, começa a ter vazamentos de produto que não conhecemos, que não sabemos quais as consequências. O município já cedeu tudo que pôde ceder em termos de território, em termos de espaços para os grandes empreendimentos, então a população também reivindica o direito de permanecer onde está historicamente, na ilha de Upanuaçu.
O movimento em defesa da ilha aponta que os governos minimizam os dados da poluição provocada pelos distritos industriais e que os índices de poluição do ar de São Luís já são muito superiores ao da cidade de São Paulo. É o que explica o advogado e ativista ambiental, membro do Movimento em Defesa da Ilha, Guilherme Zagallo.
Nós vivemos hoje uma verdadeira calamidade do ponto de vista ambiental. Com os indicadores de qualidade do ar, nós entramos 589 vezes em emergência em 2022, que é o pior do pior que existe na legislação ambiental. E não faz sentido o município estar discutindo a ampliação do distrito industrial e dos usos permitidos para a instalação de indústrias. Além disso, estudos científicos produzidos pelas universidades públicas de nosso estado mostram que nós temos hoje contaminação das águas e da fauna aquática da Baía de São Marcos, peixes, caranguejos, siris, ostras, sarnambis, e isso tem um impacto potencial de contaminar toda a população da Ilha de São Luís e dos municípios que ficam no entorno da Baía de São Marcos com metais pesados, sobretudo pela queima de 1,5 milhão de toneladas de carvão mineral a cada ano pelas indústrias que já estão instaladas em São Luís.
Dois processos estão em andamento no Ministério Público, nas esferas estadual e federal, e o movimento cobra agilidade nos planos de fiscalização e contenção da poluição. É o que explica o advogado Guilherme Zagallo.
É urgente que o poder público intensifique as ações de fiscalização, falo aí SEMA e IBAMA, em relação a essas atividades industriais, que elaborem aí planos para controle das emissões. Nós precisamos retornar a níveis de normalidade, ou seja, dentro daquilo que é permitido pela legislação, e um plano de enfrentamento desse problema de contaminação por metais pesados, que mesmo que a poluição cessasse hoje, nós teríamos que conviver ainda por muito tempo com este impacto, com esse problema da atividade causado pela atividade industrial.
Do Maranhão para a Rádio Brasil de Fato, Mariana Castro.
Olha, o Brasil de Fato tentou contato com o consórcio Alumar, mas não recebeu retorno. Em nota, a Secretaria de Estado do Meio Ambiente e Recursos Naturais do Maranhão informou que realizou vistoria na empresa no dia 17 de fevereiro e emitiu um auto de notificação solicitando informações das causas, a solução imediata do problema e laudos ambientais preliminares. O Ministério Público também realizou uma audiência no último dia 26 de fevereiro, onde a secretaria deveria apresentar dados do monitoramento de poluição de São Luís, mas eles não foram apresentados. O órgão concedeu prazo de 10 dias para a apresentação. Bora conversar sobre agroecologia agora. É que lá no Rio Grande do Sul, um assentamento do MST, o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, é referência em cursos de formação agroecológica. O Instituto Educar mantém foco no ensino de agrossistemas sustentáveis, aliando técnica e conhecimento científico. A experiência segue viva no local a partir do trabalho coletivo e após décadas de luta pela terra, uma paisagem que destoa de toda a redondeza. Se a gente imaginar uma cena aérea como de um drone, por exemplo, veríamos 9 hectares com diversidade de fauna e flora cercados por campos infinitos de monocultivo de soja. Vamos ouvir e usar a imaginação agora no momento agroecológico. A reportagem é de Pedro Estropa Solas, com locução de Douglas Matos.
Momento agroecológico.
Uma horta que cuida de todos os órgãos do corpo, como conta o estudante Ricardo Luiz Volpe.
A gente tem os horários e aí cada órgão do corpo humano que vai ser melhor de tomar o chá nesse horário, né, que vai fazer mais efeito. Aí, por exemplo, o intestino grosso, das 5 às 7 da manhã. Então tem plantas que vão servir para esse órgão, né? O estômago, das 7 às 9.
Além das plantas medicinais, novos canteiros, plantação de mudas e o cultivo agroflorestal. Tudo zelados por estudantes como Ricardo. Hoje, o curso de graduação em agronomia do Instituto Educar, no município de Pontão, no norte do Rio Grande do Sul, é fruto de uma parceria entre o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra e a Universidade Federal da Fronteira Sul. E em março de 2025, vai formar a sua terceira turma. O Instituto é um dos 49 centros de ensino do MST no país. Ricardo explica a importância da educação dentro dos assentamentos.
O movimento ele consegue entender o que está acontecendo na sociedade, conseguir sistematizar e aplicar também muitas das práticas, né? E, por exemplo, hoje, e a gente está nesse lugar, né? Também o Plano Nacional Plantar Árvores, Produzir Alimentos Saudáveis, né? Eu acho que é um passo que o Movimento Sem Terra está dando na compreensão de a gente entender os nossos territórios, né? Entender, por exemplo, o que são os biomas e como a gente consegue fortalecer esses territórios e fortalecer a agroecologia também, né?
Construir agroecossistemas sustentáveis, aliando técnica e conhecimento científico, é um dos objetivos desses futuros engenheiros agrônomos engajados na luta popular. É o caso, por exemplo, de Daniel, atingido pelo rompimento da barragem da Samarco, em Mariana, Minas Gerais, em 2015. Assim como ele, muitos estudantes do Instituto Educar vêm de outros assentamentos e regiões do país e levam, depois de formados, o conhecimento para ser aplicado em seus territórios.
O Instituto ele não é somente uma escola de passar para nós o conteúdo acadêmico, né? Porque aqui nós temos uma diversidade, né? De educandos, de professores de várias localidades. Então há vários saberes, né? Então consigo a gente estuda esses vários saberes, vai enriquecendo a nossa bagagem e leva para as nossas bases, né? Na intenção de tentar desenvolver trabalhos, organizações ali, coletiva, em prol de um patamar, de um sistema mais diferenciado do que está hoje colocado para nós na sociedade, né? Então o Instituto ele trabalha muito bem, né? Essa questão política, essa questão da classe social, dessas técnicas, né, que desenvolve aqui, que é as técnicas voltadas agrárias, né? Então é um enriquecimento total. Então isso para mim é uma bagagem assim, extremamente essencial como agrônomo futuramente.
A formação de jovens iniciada em 2005 dentro do Instituto Educar, com um ensino técnico em agropecuária, com foco em agroecologia, é parte da transformação protagonizada pelos assentados que vivem na área da antiga fazenda Anoni, em Pontão. Após décadas de luta e aposta no trabalho coletivo, o antigo latifúndio, com mais de 9 mil hectares, é um dos primeiros ocupados na história de 40 anos do MST, e se tornou um celeiro da produção de alimentos no noroeste gaúcho, destoando dos campos infinitos de soja ao redor, como explica a professora Salete Campigoto.
O Instituto Educar, né, e outros centros de formação do Movimento Sem Terra estão fazendo esse esforço né, junto com universidades, para nós ir construindo técnicas, para nós ir buscando espaço, para nós fazer pesquisa, para nós fazer experiência, para que possamos nos apropriar desses conhecimentos, né, e dessas tecnologias para a gente poder produzir, sim, alimentos saudáveis, né? Então, seja em soja, seja em milho, seja em hortaliças, seja em frutíferas, né? Ajuda a gerar alimentação.
Salete Campigotto iniciou a trajetória como educadora no movimento ainda como acampada no início dos anos 80. Coordenadora do Instituto Educar, ela conta que os princípios da agroecologia já eram ensinados para as crianças lá atrás, em 1984, nas salas de aula.
A gente trabalhava com várias alternativas em agroecologia. Então, uma delas era o baculovírus para resolver o problema da lagarta que comia a folha da soja. Então, uma das atividades, no turno inverso das aulas, né, com os alunos, a gente ia colher as lagartas contaminadas pelo baculovírus. Já era um trabalho para a nossa associação e, ao mesmo tempo, um aprendizado, né, deles para a agroecologia, para o respeito à terra. Então, eu acho que isso, para mim, foi algo que marcou muito, né, na minha vida profissional, ali nas séries iniciais e nos anos de 83, 84.
Além da diversidade de alimentos produzidos nos 7 assentamentos dentro da Anone e nas cooperativas, os camponeses também se destacam pelos experimentos para produzir soja não transgênica e orgânica. É um sinal de que há uma solução coletiva para o enfrentamento ao domínio do agronegócio na região, como explica Mário Liu, da coordenação regional do MST no Rio Grande do Sul.
Hoje não basta distribuir terra para criar pequenos produtores de soja. Não é mais isso. Lá em 85, se justificava pegar uma terra improdutiva para produzir soja. Hoje não justifica mais. Hoje a sociedade não ganha com isso.
A professora Salete completa.
O que precisa hoje é investir conhecimento nessa área. Hoje os recursos são todos investidos para o conhecimento na transgenia, né, na alta tecnologia, algo que não temos acesso. Agora, nós precisamos sim ir construindo tecnologias para nós produzir, né, de forma saudável. Não é contra a soja, que a gente tem a soja é um produto também importante, só que ela precisa ser um produto saudável.
Da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Pedro Estropa Solas, no Rio Grande do Sul. Locução, Douglas Matos.
Custa nada lembrar, para conferir outras experiências do quadro Momento Agroecológico, você vai em radio.brasildefato.com.br. Chegando lá, é só procurar o ícone do Momento Agroecológico.
Se alimentar como um ato político e comida sem veneno, o Armazém do Campo reúne as duas coisas com agricultura familiar orgânica e agroecológica dos assentamentos da reforma agrária. São várias lojas espalhadas pelo Brasil com produtos do Movimento Sem Terra, MST, além de atividades culturais, cafeteria e almoços coletivos. Encontre o Armazém do Campo mais próximo de você pelas redes sociais e venha. Traga sua família e amigos para conhecer um novo jeito de comer bem.
Bora ouvir agora um pouco de uma conversa sobre pessoas com espectro autista, assunto super importante. É que o governador do Ceará, o Eumano de Freitas, sancionou uma lei que institui o Estatuto da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista lá do Ceará. O Estatuto, minha gente, reúne e estabelece direitos, normas e critérios básicos para ampliar a inclusão social e a cidadania deste público. E para falar sobre essa iniciativa, o Brasil de Fato, lá do Ceará, conversou com Alexandre Mapurunga, diretor técnico da Associação Brasileira para a Ação por Direitos das Pessoas Autistas. E é essa entrevista que nós vamos ouvir na reportagem de Francisco Barbosa.
Seja muito bem-vindo ao nosso programa, Alexandre.
Tudo bom? Muito prazer estar com você.
Eu queria começar a nossa conversa pedindo para você falar para a gente um pouco o que é o autismo.
Bem, Francisco, o autismo, ele é considerado uma diferença neurológica, né, uma neurodivergência a partir do paradigma da neurodiversidade, que acontece com pessoas e que, em função das características, vamos dizer, que essas pessoas têm, elas apresentam, vamos dizer, elas sentem o mundo, aprendem e se desenvolvem de uma maneira, vamos dizer assim, diferente, né? Então, hoje está se chamando de um desenvolvimento atípico, né? O autismo, ele é considerado também uma deficiência, não por conta dessas características, mas por conta das barreiras e dos preconceitos que são impostos às pessoas que são neurodivergentes, né, que são as pessoas autistas. Então, nesse sentido, né, o autismo, ele tem algumas características comuns, né, algumas pessoas têm essas características, né, a gente pode dizer assim, o apego à rotina, a questão sensorial, né, então, essas questões, e por conta que a nossa sociedade, ela foi construída privilegiando determinado tipo de cérebro e de mentalidade, essas pessoas acabam sendo excluídas de diversos contextos, passando por uma série de privações, inclusive no contexto escolar, falta de apoio, de atendimento multidisciplinar e por aí vai.
Você falou de preconceitos, né? Eu queria saber sobre esses preconceitos e tabus a respeito sobre o autismo.
Ainda existem muitos tabus relacionados ao autismo, a ser uma pessoa com deficiência, né? Eu, por exemplo, tenho um diagnóstico tardio como pessoa autista, e esses tabus envolvem, por exemplo, você imaginar, inclusive é muito disso, dito isso, que pessoas autistas são anjinhos, né? Tem até aquela expressão anjo azul. Isso implica que a pessoa não desenvolve, vamos dizer, sua autonomia, sua sexualidade, às vezes não tem capacidade de trabalhar, de ter uma vida, vamos dizer, com autonomia, e isso está implicado a partir de um preconceito que a gente denomina de capacitismo, né, que tem a ver com essa, vamos dizer assim, com essa imposição de uma normalidade que a nossa sociedade tem. Então, como a pessoa, ela é diferente, ela acaba sendo prejudicada sem os apoios que a gente, de fato, necessita, entendeu? Então, hoje em dia, as pessoas autistas, elas passam por esses tipos de situação, né? Quer dizer, há uma visão, né? A própria visão que se tem do autismo ainda, apesar de estar melhorando, ainda é uma visão muito estigmatizada, e por conta dessa visão estigmatizada, você tem dificuldades de se recorrer aos apoios no ambiente de trabalho, na escola, e da sociedade oferecer, vamos dizer assim, um acolhimento que nós precisamos. Também tem uma outra situação que também é decorrente disso, que as pessoas autistas, elas não são só autistas, né? Ninguém é só uma coisa na vida. Você é uma pessoa autista, você também é mulher, você também é preto, você também tem uma orientação sexual. E aí, essas condições, se elas se interseccionam, ou seja, se você é uma pessoa autista e você é uma pessoa, e aí tem uma condição de ser trans, isso vai ter uma, vamos dizer, uma intersecção que vai te, além da transfobia, você vai sofrer o capacitismo, e isso vai afetar a sua vida de uma maneira muito mais potente, né? Assim, vai ampliar o preconceito que você sofre.
E quais são os caminhos que a sociedade, né, como todo, pode tomar para reverter essas situações?
Olha, eu acho que a nossa sociedade ela tem caminhado assim, a gente tem dispositivos como a Convenção sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência, a Lei Brasileira de Inclusão, né, a luta pelo protagonismo das próprias pessoas autistas, a gente tem caminhado para este reconhecimento cada vez maior da cidadania das pessoas autistas e do direito de viver e ser incluído na comunidade, né? Por exemplo, hoje em dia não se questiona mais se uma pessoa autista deve ou não estar na escola, né? Mas há um tempo atrás, você podia simplesmente não aceitar aquela pessoa na escola porque ela era autista. Hoje em dia isso todo mundo sabe que isso é uma situação horrível, apesar da escola não dar os apoios que a pessoa precisa lá dentro, né? Hoje não se pode excluir simplesmente porque ela é uma pessoa autista. Então a gente ainda tem muito o que fazer, muito o que avançar, mas a gente já avançou bastante. A gente não tem mais aquelas pessoas vivendo, quer dizer, ainda deve existir, né? Mas não estão mais vivendo predominantemente no fundo do quintal, no fundo de uma rede, né? A gente tem o direito a recorrer às políticas públicas, e eu acho que é isso que a gente deve fazer, né? Consciência de que aquela pessoa tem todo, não é por ser você ser autista que você tem nenhum direito a menos, você tem todo o direito que todo cidadão tem de ter acesso a todas as políticas públicas. Ah, mas eu não consigo fazer isso, então eu preciso de um apoio, né, que é para ter esse mesmo direito que os outros. Autista não tem direito a mais nem direito a menos, ele tem o mesmo direito que todas as pessoas e ele pode precisar de algum apoio para exercer esse direito que é de todos.
A gente ouviu apenas um trecho dessa entrevista, mas já adianto que ela está maior e está disponível também lá no brasildefatoce.com.br.
A ABJD é a Associação Brasileira de Juristas pela Democracia. Defende o Estado Democrático de Direito, a presunção de inocência, o devido processo legal e o acesso à justiça. A ABJD é a única organização do Brasil que reúne todas as categorias de juristas. Do estudante à juíza, da servidora do sistema de justiça ao defensor público. Juristas democráticos são essenciais para evitar retrocessos e avançar nos direitos e garantias. Faça parte da ABJD. Entre no site e associe-se a abjd.org.br.
A prosa agora é sobre ciência, que um pesquisador brasileiro descobriu um corpo celeste que pode ser um novo planeta. Vamos saber mais com Pedro Peduzzi, da Rádio Nacional.
Nem com espaçonave, nem com telescópio. Foi com a matemática que Patrick Sofia Likauka, um pesquisador brasileiro que há mais de 20 anos vive no Japão, foi até os confins do Sistema Solar e descobriu um corpo celeste com grandes possibilidades de ser um novo planeta. Patrick falou à Agência Brasil sobre a pesquisa que desenvolveu na Universidade Japonesa de Kindai. Ele falou também sobre o fascínio pela astronomia, algo que o acompanha desde a infância.
Desde os primórdios da humanidade, eu acho que nós temos aquela curiosidade em querer entender os fenômenos que acontecem ao nosso redor e também tentar buscar respostas para questões fundamentais, né? Tipo a origem da vida, quando, como, onde, a Terra se formou e por aí vai. São várias questões interessantes, né, dentro da astronomia que motivam não só profissionais, mas também acho que todo mundo, né, gosta desse tipo de assunto, tentar entender o que está acontecendo, né, ao redor, os fenômenos da natureza.
O pesquisador contou também que a descoberta teve a ajuda de um colega do Observatório Astronômico Nacional do Japão, Takashi Ito. Patrick é o responsável pelo estudo, que levantou a hipótese de haver um nono planeta no Sistema Solar. Após a reclassificação de Plutão, que deixou de ser planeta e passou a ser um planeta anão, o Sistema Solar passou a contabilizar apenas 8 planetas: Mercúrio, Vênus, Terra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano e Netuno. Além de planetas, existem também outros objetos no Sistema Solar, tais como asteroides, cometas, meteoroides e luas.
Entre as órbitas de Marte e Júpiter, existe o cinturão de asteroides, que como o próprio nome diz, é onde se concentra a maioria dos asteroides. Além da órbita de Netuno, existe um outro cinturão chamado de cinturão de Kuiper. Nessa região, existem muitos objetos que são chamados de objetos transnetunianos. Talvez o membro mais famoso deles seja Plutão.
Para se ter uma ideia da distância deste ainda hipotético planeta dentro do Sistema Solar, é necessário entender que a medição adotada pelos cientistas é a de unidade astronômica. Cada unidade dessa corresponde à distância média entre o Sol e a Terra, ou cerca de 150 milhões de quilômetros.
A distância do Sol até Júpiter é cerca de 5 unidades astronômicas. A distância até Plutão, praticamente 40 unidades astronômicas. Então, no meu estudo, o que eu fiz foi analisar algumas populações de objetos transnetunianos. Só que eu foquei a pesquisa em objetos localizados além de 50 unidades astronômicas. Então, uma região mais distante, que eu chamo de cinturão de Kuiper distante.
Segundo Patrick, ainda não é possível definir um valor fixo para a massa nem para a órbita do possível novo planeta. A expectativa é de que a confirmação de sua existência seja feita futuramente pelo Observatório Vera Rubin, que está sendo construído no Chile e contará com a maior câmera digital do mundo. O Vera Rubin deve começar a operar no próximo ano. Da Agência Brasil em Brasília, Pedro Peduzzi.
Programa Bem Viver. Sua edição diária sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia.
Olha, mais um recadinho para ninguém esquecer. Nós temos um encontro marcado sempre de segunda a sexta, a partir das 11 horas da manhã, pelo rádio e também pelas principais plataformas de podcast, no site do Brasil de Fato, na aba rádio e através de rádios parceiras. Então, se você chegou agora, fique ligado, é de segunda a sexta, a partir das 11 horas. Para quem estiver na Grande São Paulo, o Bem Viver também é transmitido pelo Dial, na Rádio Brasil Atual, 98,9 FM. Para o mundo inteiro, nós estamos na internet, na nossa rádio web, no site radio.brasildefato.com.br. E para ouvir quando você quiser, tomando um cafezinho, a caminho do trabalho, da academia, é só acessar o site do Brasil de Fato ou buscar o programa nas principais plataformas de podcast, como Spotify, Deezer e Google Podcasts.
Você adora ler, ama livros e gostaria de entender melhor o nosso país? Imagine receber todo mês um kit com um livro e um dossiê que te ajuda a entender a nossa sociedade hoje, por um preço baixinho e com frete grátis para todo o Brasil.
Este é o Clube do Livro da Expressão Popular. Para saber mais, acesse o site expressãopopular.com.br e escolha seu plano.
Assine agora! Expressão Popular. 20 anos na batalha das ideias.
Bora de mosaico cultural agora? Você confere por que a arte é tão importante na luta pela reforma agrária. Nós estamos chegando ao fim do nosso programa, mas antes vamos com o nosso toque final de cultura. Isso para dizer que não é só a luta pela terra que mobiliza camponeses e camponesas nos assentamentos e acampamentos do MST. Para eles e para elas, a arte fortalece a luta pela reforma agrária. Vamos conferir tudo isso na reportagem de Beatriz Ramos.
Mosaico Cultural, uma produção Rádio Agência Brasil de Fato.
Eu sou Zé Pinto, sou José Pinto de Lima, e conhecido por Zé Pinto, né? Sou tocador de viola caipira, sou compositor e sou cantador, né? O que a gente chama de poeta popular, né? Que tem esse compromisso de resgatar essa arte camponesa, no caso meu que sou camponês, essa coisa de trabalhar nossas raízes, a nossa resistência cultural camponesa. Essa luta é nossa, essa luta do povo,
essa luta do que nossa, no braço todo. Aliar a cultura
cultura artística com o fazer da agroecologia é parte do cotidiano de Zé Pinto.
Ao saber que a beleza do seu canto.
Desde 1986, ele é um dos principais criadores de canções do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra. O artista é um entre tantos que fazem parte do cenário da cultura camponesa, no qual a luta pela reforma agrária e pela sustentabilidade é intrínseca ao fazer arte.
A gente acredita que ser artista é aquela pessoa, essas pessoas que se preocupam que o ser humano precisa se elevar enquanto ser humano. A gente tem, tá aqui para construir seres humanos, e a arte cumpre um papel fundamental, porque quer levar o povo junto, quer construir o povo, quer preocupar com a educação das pessoas.
Foi durante o Encontro Nacional de Violeiros do Brasil em Minas Gerais, em 2005, que Gue Oliveira começou a militar na trincheira, a partir da arte no MST, como ela diz.
Quando a gente faz uma ocupação, a primeira coisa que a gente faz, a gente canta, né? E solta foguete e tal. E, então, assim, e o cantar, né, é uma forma de resistência, assim, do povo permanecer, né? Teve uma vez que nós estávamos no acampamento e aí o batalhão de choque começou a marchar pra frente, né? E se formou e começou a marchar. E aí o nosso povo começou a fazer uma dança da resistência, assim, com as inchadas, com a foice. Foi um negócio, assim, maravilhoso, né? E aí, pra mim, foi a prova, né, de que, assim, como a arte e a cultura na luta, ela tem essa vitalidade, né? Ela mobiliza o que há de mais humano na gente.
Foi bem te vi quem viu, foi bem te vi quem viu.
A cultura camponesa, ela está intimamente ligada ao reconhecimento da, né, da relação ser humano-natureza. Por exemplo, né, as festas de colheita, né? Elas estão intimamente ligadas, que é no caso da festa junina, mas também é o caso do Festival de Arte e Cultura da Reforma Agrária, que a gente vai ressignificando essa forma de festejar a fartura, a vida, né? E além de mobilizar os nossos sentidos, nesse sentido de nos humanizar, também desenvolve a nossa capacidade, né, de recriar o mundo, de reinventar o mundo.
Maria Raimunda, coordenadora nacional do setor de cultura do MST, ressalta que a cultura camponesa é formada a partir do trabalho coletivo no campo.
A cultura camponesa, ela entra numa disputa, num enfrentamento direto com o modo de vida do agronegócio, que impõe, é um monocultivo de plantio, né, de plantas, do alimento, mas também é uma forma de também, né, ter os monocultivos culturais que eles vêm através da indústria cultural do agronegócio.
Tiago Vasconcelos é integrante da Companhia Antropofágica de Teatro e da Escola Popular de Teatro e Vídeo, uma escola de formação popular junto com o MST. Ele atua ainda no acampamento Comuna da Terra Irmã Alberta, em Perus, na região noroeste de São Paulo, com oficinas de teatro. No local, cerca de 40 famílias produzem, em média, uma tonelada de alimentos sem veneno por semana e resistem também a partir da arte.
Ali a gente está, nesse lugar, há 7, 8 anos, pensando num teatro agroecológico. O que seria? Um teatro que não precise destruir tudo que está em volta. Ao mesmo tempo que se produz comida limpa, se produz uma cultura não tóxica.
De São Paulo para a Rádio Brasil de Fato, Beatriz Drag Ramos.
Gente, vale lembrar que essa reportagem está disponível também em vídeo. Você pode conferir no Bem Viver na TV, em várias emissoras pelo país, e também pode assistir no canal do Brasil de Fato lá no YouTube. Super fácil de acessar. E o cantor e compositor Zé Pinto foi lembrado na matéria que nós acabamos de ouvir. E a gente aproveita para escutar uma das músicas dele que tem muito a ver com o 8 de março, o Sem Medo de Ser Mulher. Vamos ouvir.
Pra mudar a sociedade do jeito que a gente quer, participando sem medo de ser mulher. Pra mudar a sociedade do jeito que a gente quer, participando sem medo de ser mulher. Porque a luta não é só dos companheiros, participando sem medo de ser mulher, pisando firme sem pedir nenhum segredo, participando sem medo de ser mulher. Pra mudar a sociedade do jeito que a gente quer, participando sem medo de ser mulher. Pra mudar a sociedade.
A edição do Bem Viver desta segunda-feira fica por aqui, mas você pode nos ouvir na Rádio Brasil Atual 98,9 FM na Grande São Paulo ou no site radio.brasildefato.com.br. O programa vai ao ar em diversas rádios pelo país. A lista completa de emissoras que retransmitem o programa você encontra no nosso site, na matéria de divulgação diária do programa. E aproveitamos para agradecer esses veículos por estarem com a gente aí nessa parceria. O Bem Viver também fica disponível como podcast no Spotify, Deezer, iTunes e Google Podcasts. A apresentação do programa de hoje foi comigo, Afonso Bezerra. O roteiro foi com Daniel Lamy. Edição e produção de Daniel Lamy e Douglas Matos. Trabalhos técnicos de Lua Gattinone, Adilson Oliveira e André Paroche. Coordenação de rádio e TV é da Monize Ravena. Diretora de programas de áudio, Camila Salmásio. A direção executiva, Nina Fidelis. O apoio é da equipe de jornalismo do Brasil de Fato.
Você ouviu o programa Bem Viver, uma prosa sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia. Produção Rádio Brasil de Fato.